arte.
Esporte. Você ouve agora na Central 3. Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais uma edição do Folha Seca, seu programa semanal que mistura literatura, cinema, fotografia com o esporte, sempre trazendo um convidado especial para contar de algum livro, algum filme, alguma coisa que esteja relacionada ao esporte, nas artes, pelos caminhos desse Brasilzão, Leandro e a mim, eu, Paulo Júnior, mais uma vez ao meu lado aqui, Leandro, edição 11 do Folha Seca, hein, Leandro?
Edição 11, o número do Romário, tudo bem? Paulo, estou vendo você com um grande copo de água. Isso no meio da semana indica muita coisa. Acho que você está se descuidando muito cedo.
Um tanto quanto descuidado e um tanto quanto refém do tempo seco da nossa capital paulista.
Não é a boemia?
Nem tanto.
Ah, tá bom.
Folha Seca, como você já sabe, chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, ou quando você preferir, em central3.com.br. O nosso entrevistado de hoje é Eduardo Secone, analista de desempenho do Grêmio e blogueiro do Impedimento, onde ele se destacou nas análises táticas e acabou publicando um livro online gratuito chamado Análise Tática de Futebol no Jornalismo Esportivo. Agradeço a presença do Secone por telefone, direto de Porto Alegre, e já mando uma primeira pergunta para você, Secone. Fala um pouco, onde você arrumou tempo, qual foi sua motivação, sua inspiração para fazer um livro tão legal, tão cheio de detalhes e disponibilizá-lo assim na rede? A gente imagina pelo menos o trabalho que deve ter dado para fazer esse material. Obrigado por estar aqui no Folha Seca.
Valeu, Paulo. Valeu, Leandro. Na verdade, foi uma construção de alguns anos, desde arquitetar a ideia de escrever esse livro e começar a reunir o conteúdo, né? O que foi mais difícil nesse processo nem foi tanto o conteúdo em si, pesquisar as referências bibliográficas, porque, como eu conto ali na introdução do livro, desde pequeno eu leio muito sobre futebol, pesquiso, então eu tinha bastante referência bibliográfica para buscar. E aqui no Grêmio também o contato com os profissionais da base, que são caras que estudaram futebol na Universidade do Porto, que leram livros dos mestres do Mourinho, essas coisas assim, essa convivência diária com eles também me deu muito, muito acervo. Mas o mais difícil foi definir como colocar, né? Como disponibilizar esse material. E eu achei que nada mais de acordo com esse mundo moderno, assim, internético, virtual, tecnológico, do que disponibilizar gratuitamente, né? Achei que o papel seria analógico demais e ia restringir muito o acesso, porque ia precisar de editora, ia precisar de distribuição, de acesso a livrarias, lobby, e nome, e grife, um monte de coisa que eu não tenho. E, ao mesmo tempo, o público que gosta de análise tática hoje em dia é o pessoal que joga videogame, que vê ESPN, que ouve vocês, que pesquisa no Twitter, é uma gurizadinha nova, né? Não seria justo com eles restringir o acesso. Mais legal é colocar na internet mesmo e de graça para todo mundo compartilhar e ter acesso a esse conteúdo, né?
Eduardo, quem está falando é o Leandro. E, bom, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente assiste mais ou menos as mesmas coisas, eu acredito, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, a respeito de esporte, e a gente vê a parte tática, a parte do futebol jogado, dividindo espaço com algumas editorias correlatas, mas diferentes, como, por exemplo, a editoria de arbitragem, né, cada vez mais ganhando espaço, aquela coisa da polêmica, da vida pessoal das pessoas. Então, queria saber o que você acha, afinal, do conhecimento tático dentro da imprensa esportiva.
Eu acho que é bem restrito, Leandro. Eu não tenho nada contra nenhuma outra editoria. Eu trabalhei no jornalismo 13 anos e acabei tendo que, desses 13 anos, uns 7 ou 8 foram no jornalismo esportivo e acabei tendo que fazer matérias que não eram do meu agrado, mas tive que fazer e que tiveram muito acesso. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Globoesporte.com, eu fiz uma matéria sobre uma estratégia, que na época até era o Renato, treinador do Grêmio, um treino tático dele, e uma matéria super caprichada, com várias fotos e diagramas e coisas, e tinha tido meia dúzia de acessos. E uma foto legenda, que a gente chama, que é só uma foto grande, com duas linhas, que o pessoal de Santos tinha feito do novo corte de cabelo do Neymar, tinha tido 700 mil acessos, né? Aí a gente vai entrar em várias questões sobre a visibilidade que o editor dá para esse conteúdo, a análise tática sofre preconceito até dentro ou melhor, principalmente dentro das empresas de jornalismo, né, que consideram um assunto muito pesado, o brasileiro para eles, né, eu discordo, mas para eles é meio burro, não entende dessas coisas, melhor não forçar muito a cabecinha, mas eu não tenho nada contra, eu acho até que o público do esporte lê tudo. O cara que viu o cabelo do Neymar ali, daqui a pouco não viu a matéria da tática porque ela não estava na capa. Se tivesse, ele ia abrir, ele ia ler, porque o cara que consome arbitragem, consome análise tática, consome comportamento, consome notícia de treino, opinião polêmica, ele vê tudo, porque ele é viciado em futebol, né? Ele quer ter acesso a todas as informações.
E, Eduardo, os comentaristas, os blogueiros, às vezes acabam assumindo alguns estereótipos que... Acho que na maioria das vezes eles são injustos, né? Mas a gente está falando de internet, a gente está falando de gente que muitas vezes nem lê as coisas até o fim, nem conhece de fato as pessoas. E eu trago um exemplo, por exemplo, para quem acha que o Paulo Vinícius Coelho acha que futebol é número, né? Que para quem pensa que o cara só liga para estatística. Eu queria que você falasse um pouco disso no seu caso. Você já teve que debater com gente para explicar que não é que você pensa que futebol é só prancheta e desenho tático? Já teve gente que já te questionou? Pô, esse Eduardo pensa que é tudo 3-4-3, 4-3-3 e futebol é muito mais do que isso. Como que você lida com mostrar de fato a importância do conhecimento tático e, claro, não achar, não transparecer de que você pensa que isso é a coisa mais importante do mundo, desprezando os outros elementos do jogo?
Sim, sim. Não, eu passei por isso e da mesma forma como o conteúdo tático ele é escondido pelos editores e que eu digo que ele sofre preconceito, é o fogo amigo, é dentro do próprio jornalismo, eu passei por isso com colegas jornalistas que provavelmente por não terem muito aprofundamento nesse tema, se sentiram ameaçados pelo crescimento da análise tática no jornalismo brasileiro. Na verdade, assim, a convivência pode ser mais pacífica e não há... E esse pessoal tem o preconceito de que análise tática é númerozinho, daí eles falam que númerozinho é linha de ônibus, 433 é linha de ônibus, de lotação, essas coisas. Isso é uma demonstração, aquela autodefesa de tentar desmerecer o trabalho alheio, uma coisa meio reducionista, assim, ah, ele só fala desses númerozinhos aí, mas futebol não é só isso. Se o pessoal aprofundar a leitura ali do livro que eu lancei agora, dentro da introdução, nos capítulos iniciais, eu falo disso, que o analista tático não pode ser um alienado. Ele tem que estar além da observação dos movimentos, que são muito mais importantes que os numerozinhos, saber para onde cada jogador vai, o que ele faz com a bola, sem a bola, essas coisas todas. Mas ele também tem que estar atento ao contexto do jogo, onde é, qual é o campeonato, qual é a fórmula, quem é o adversário. Isso tudo é óbvio que entra em questão, né? A semana de treinos, como foi, o desgaste físico, todos esses componentes interferem no desempenho das equipes. O meu enfoque é tático, mas isso não quer dizer que eu seja um alienado ou que eu não preste atenção nos outros fatores. E é até uma sugestão que eu dou para quem pretende fazer análise tática, quem quer aprofundar isso nos comentários, e que é algo que o PVC, que é uma grande referência para nós, faz muito também, é não prestar atenção só nisso. Ele está falando de um jogo, mas ele vê ali que o jogo é no Horto, que o estádio está lotado, que é mata-mata, que o Atlético tem um bom retrospecto, está com o time completo, a preparação física está boa. Isso tudo vai te levando a concluir coisas que vão um pouco além da análise tática, mas que completam ela, né?
O Eduardo, as últimas vezes que os times brasileiros se enfrentaram, enfrentaram times europeus, isso a gente viu recentemente, aí o São Paulo, o Santos, A gente teve alguns jogos interessantes para fazer uma análise, né? Dividiu opiniões, inclusive alguns acharam que o jogo do Santos era um divisor de água, um choque de realidade, outros acharam que era só um amistoso. A última vez que um time brasileiro venceu um time europeu, que foi o Corinthians, em dezembro, foi uma vitória de um Corinthians que muitos chamam de um time que joga de futebol de maneira europeia. Queria que você desse a sua opinião sobre o momento tático do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu.
Eu acho que é muito menos tático e muito mais comportamental. E comportamental no sentido de colocar intensidade no jogo. O Tite é tido como um treinador europeu por utilizar a marcação por zona, que é algo que não existe no Brasil. Eu tenho visto pouco o Flamengo, mas acredito que o Mano Menezes esteja utilizando esse modelo de marcação. Mas no Brasil se usa outro modelo, que é o encaixe individual no setor, que é uma coisa bem sul-americana e que está arraigado na nossa cultura e não é errado usar. Mas além, e muito além desse comportamento defensivo do Tite, que marca por zona e não à toa é a defesa menos vazada do Brasileirão, quase sempre os times do Tite tomam poucos gols, é o comportamento, é a pressão na bola. O time que, europeu, marcando por zona ou não, mas um time que tem esse padrão europeu, ele não permite que o adversário com a bola pense o jogo. Então o jogador do Santos toca na bola, tem um cara do Barcelona apertando ele. Ele volta para trás, já tem um cara do Barcelona apertando ele. A mesma coisa lá o São Paulo e o Bayern. O jogador do São Paulo toca na bola, tem um cara do Bayern pressionando. Ele volta a bola, tem outro pressionando. Do contrário, quando alguém do Barcelona pegava na bola, o Santos permitia a ele 2-3 segundos até apertar a marcação. E é essa fração de segundos ali que faz com que o jogador ache um passe bom, encontre um espaço para se movimentar. A ideia dessa pressão na bola é não permitir que o adversário se comunique com o adversário mais próximo, induzir ele ao erro, induzir ele a precipitar a jogada, a forçar um passe, a se atrapalhar ou a roubar a bola ou até cometer uma falta nele, mas enfim, não permitir que ele dê sequência inteligente ao jogo. E isso tem muito no futebol europeu e a gente aos poucos está tentando agregar isso, nosso jogo é um pouco mais lento, um pouco mais paciente, permite demais que o adversário pense o jogo, o que, quando a gente confronta com os europeus, fica bem nítido.
E, Eduardo, conta um pouco pra gente como foi essa sua transição do jornalismo para hoje ser um profissional do Grêmio. Enfim, exatamente como você conseguiu encontrar esse caminho, se é de fato uma nova área que você quer seguir, se foi eventual, e o que você faz, onde que você pode chegar com esse seu conhecimento dentro do clube de futebol, quais são suas projeções aí dentro do Grêmio?
Ah, na verdade, assim, foi uma coisa que não foi pensada na hora, mas existe uma questão que é importante para qualquer profissão, que é o plano de carreira, né? A partir do momento que eu, depois de 13 anos no jornalismo, vi que eu não tinha para onde avançar mais, por uma série de questões que a empresa onde eu trabalhava não ia permitir que eu crescesse como eu gostaria, eu não tinha para onde ir porque as empresas concorrentes ou não tinham espaço, ou se tivessem também não iam permitir que eu chegasse no meu objetivo, que era me tornar comentarista de jornada ou uma pessoa mais voltada à opinião tática e menos a cobertura de treinos, enfim, eu pedi demissão, mas eu não tinha nada em mente, assim, eu não tinha nada em vista. Eu tinha conversado há 2 ou 3 anos com um dirigente de futebol gaúcho que tinha ele me dito, a ideia tinha partido dele, pô, um dia, se eu chegar à diretoria do Clube X, eu vou te contratar. E aquilo ficou na minha cabeça, e quando eu pedi demissão, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e perguntar se aquela ideia louca que ele tinha tido há uns 2, 3 anos estava de pé. Ele falou que sim, e eu acabei já tendo pedido demissão, vendo que eu poderia construir esse caminho no futebol, e na verdade eu nem acabei trabalhando com ele, porque eu comentei com outras pessoas daqui do Grêmio, e essas pessoas acharam melhor me trazer para cá do que permitir que eu fosse para qualquer outro lugar. E aí eu tracei esse plano de carreira, que é me qualificar como analista de desempenho, que é uma profissão que o clube Grêmio tem uma referência muito grande no Brasil, foi o primeiro clube profissional a ter um setor de análise de desempenho constituído com profissionais especializados nessa função aqui. Foi o Rafael Vieira, em 2007, que o Mano trouxe e que acabou levando para o Corinthians, para a seleção brasileira, e que há pouco se desligou do Flamengo. E eu tenho uma referência muito grande de bons profissionais que trabalham ou trabalharam no Grêmio nessa função. A ideia é continuar aprendendo com eles e me qualificando, porque assim como o Grêmio é uma referência na análise de desempenho profissional, em categoria de base também é muito raro tu encontrar no Brasil um clube que tenha uma estrutura de análise de desempenho formada. Então é um grande orgulho estar com esse pessoal, e a ideia é não retroceder. Para mim, qualquer outra conexão com o jornalismo seria um retrocesso. Meu plano de carreira é totalmente hoje voltado ao trabalho na análise de desempenho no futebol.
Eduardo, para a gente fechar, eu vou fazer uma pergunta baseada em algo que eu já passei, eu já vi outros colegas meus, colegas nossos passarem, e quero saber se você também já passou por coisa parecida, tendo esse trabalho dentro do Grêmio, fazendo análise de desempenho, sendo um jornalista. Como é que é quando você precisa passar algum tipo de informação para um ex-jogador, né? Porque a gente sabe que o boleiro, o cara que jogou bola, muitas vezes tem preconceito com o profissional que se preparou, mas nunca jogou futebol profissionalmente. Você já passou por coisa parecida, por algum tipo de preconceito nesse sentido?
Eu procuro me prevenir com isso, porque da mesma forma como a linguagem para o ex-jogador tem que ser uma, também a gente tem que pensar naquele cara que recém saiu da faculdade e que fez mestrado ou doutorado em outro país e que é extremamente acadêmico, e eu não sou de educação física, né? Então também poderia sofrer um choque de realidade no contato com o boleiro, por não ter sido boleiro, e no contato com o extremamente acadêmico, por não ser um acadêmico. Então, o que eu faço? É uma coisa que no jornalismo a gente aprendeu como nunca, que é o público-alvo, né? Tu identifica o teu público-alvo e adota a linguagem que esteja mais de acordo com a demanda dele. Se no trato, e a demanda sempre parte do treinador, do preparador, do auxiliar, tu percebe que a linguagem com ele tem que ser de uma forma, tu faz um relatório que apresente o conteúdo igual ao que tu apresentaria para outra pessoa, mas com um formato diferente, com uma linguagem apropriada para ele entender melhor, para ele se sentir mais à vontade na leitura. Se é para outro tipo de profissional, tu mantém o conteúdo, muda a linguagem, e assim tem funcionado bem. O conteúdo é o principal, né? E a linguagem a gente adapta de acordo com o treinador, com a maneira como ele se sente mais à vontade de ler o meu material.
Legal. Folha Seca conversou com Eduardo Secone, profissional que trabalha com análise de desempenho de jogadores no Grêmio, lá em Porto Alegre, e que tem um blog muito interessante de análises estáticas, onde ele acaba de publicar um livro gratuito para quem pretende se especializar um pouco mais no assunto, para quem pretende entender um pouco mais as formações dos times. É facinho de achar, impedimento.org/análises-táticas. Eduardo, agradeço a participação aqui no Folha Seca, a gente segue acompanhando. Como já falamos muito do impedimento, agora também fica a recomendação para os nossos ouvintes de acompanhar o teu blog, a parte tática dessa página bem legal sobre futebol brasileiro, sul-americano e tudo que cerca esse esporte que é muito apaixonante aqui em São Paulo, mas a gente vê que vocês aí no Sul têm uma relação também muito especial com ele.
Valeu, valeu Paulo, valeu Leandro, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, principalmente por a gente colocar à disposição de quanto mais pessoas possível esse assunto, para que ele se dissemine e se torne cada vez mais uma coisa natural para o brasileiro falar de tática e de entendimento de jogo aqui.
Legal, um abraço. Aí, Leandro Yamin, um livro gratuito online sobre análises táticas. Eu li boa parte dele, não sou um grande fã, nem é fã a palavra certa, porque como o Eduardo disse, a tática faz parte, de fato, é um dos grandes ingredientes do futebol. Talvez não é a que eu priorizo minhas leituras, digamos, não sou um grande aficionado por ler coisas do tipo, mas o relato dele é muito bom, de fato, e é legal ter um cara que saiu do jornalismo e está conseguindo fazer carreira num clube gigante como o Grêmio.
E tem imagens, né, no que é legal, porque falar de tática sem ver, sem enxergar algumas coisas é difícil, quando fica só na letra, só no escrito, né? E nisso o trabalho dele também é rico, então você consegue, primeiro você lê o que ele está falando, depois você vê, ou numa foto, ou numa imagem, numa figura, que o que ele está falando faz sentido na pranchetinha ali dentro de campo. Eu acho que esse negócio de ir atrás, de ler, de esmiuçar os esquemas táticos também não é minha coisa, não é minha preferência. Eu acho que é mais ou menos como você ir atrás dos códigos binários de um computador ou de um videogame, meio que dá uma certa estragada na fantasia, naquela coisa da surpresa, de você não saber exatamente como está sendo feito. Mas isso é um pensamento de quando eu era criança, né? Depois eu fiquei adulto, tratei de me especializar também. Especializar não, né? De ir atrás,
entender,
de estudar a fundo, de entender. Eu lembro que quando eu era pequeno eu gostava de não entender de tática.
De fato, hoje é imprescindível entender de tática. A única, eu acho que é uma questão também de afinidade. Não dá para ser uma coisa forçada. Tem gente que vê futebol de uma forma, tem gente que vê de outra. Mas uma coisa a gente concorda, não dá para ignorar mais o esquema tático. Não dá para pensar que você arma um time ali, quem é zagueiro, quem é lateral, quem é volante, quem é meia, e vai pro jogo não tem mais como ser dessa maneira. Começando então o segundo bloco deste Folha Seca, uma notícia sobre a venda dos DVDs do Corinthians, campeão da Libertadores e do Mundial, produto do Globoesporte.com. Eu destaquei, Leandro, saiu uma notícia nessa semana no portal imprensa, com Fernando Galvão, jornalista que foi dedicado lá pelos produtos da Rede Globo para trabalhar esse material. E foi um número muito interessante que ele passou. Nas primeiras duas semanas, 18 mil cópias. É um número alto, 18 mil DVDs vendidos aí em bancas de jornal sobre o título mundial do Corinthians, é um número que traz um otimismo. Depois ele diz que a última divulgação da Globo Marcas passou para ele que foram 30 mil DVDs vendidos e que agora começou uma divulgação de TV. Enfim, mais um registro aqui de que às vezes a gente acha, né, a gente fala bastante aqui de que tem saído muito DVD sobre título, é muito livro sobre título, DVD sobre título. Mas está aí, mostrando que a torcida do Corinthians está mesmo no momento de consumir tudo relacionado ao clube. 30 mil DVDs, que de fato não tem uma coisa especial. Elas trazem o resumo da campanha da Libertadores do Mundial.
Eu não tô exatamente bem informado sobre como andam as vendas de DVDs desses Exalta Sambas, né?
Muito mais do que 30 mil, te garanto.
Certamente deve ser muito mais. De toda forma, é um número expressivo.
É relevante.
Pro universo
relevante
do futebol, eu não acredito que outros similares tenham vendido tanto, seja pela demanda, pela venda mesmo, quanto pela distribuição. Eu acho que nem a distribuição é tão grande assim, em grande parte dos DVDs e dos materiais correlatos parecidos que estão feitos no futebol.
E pensar que dificilmente esses DVDs do Corinthians vão para Norte, Nordeste. Imagino que talvez uma banca ou outra bem grande, de uma capital, tudo bem. Mas a gente não está falando de um produto, né, que está atingindo o país inteiro.
Não é uma venda agressiva.
Sim,
né? E ainda assim, 30 mil é um número.
A segunda notícia é sua, Leandro Amin, você vai gostar.
Ah, meu Deus do céu, Paulo Júnior. O Beckham vai lançar um livro de fotos na Inglaterra em outubro, é o que diz o portal Reuters.
Diz aqui que no dia 31 de outubro está marcada, né, o lançamento.
Piada pronta, né?
Por um grupo britânico. E o Beckham, que jogou 115 partidas pela Inglaterra, um recorde para um jogador de linha, ganhou a Copa dos Campeões, ganhou 6 títulos do Campeonato Inglês, ganhou 2 FA Cups com o Manchester, ganhou títulos ainda com o Real Madrid, com o Los Angeles Galaxy e com o PSG. Bom jogador o Beckham? Foi um bom jogador, Leandro Amin?
Excelente jogador.
Excelente
de um jogador. Só que toda essa excelência é engolida por esse tipo de notícia, né? Eu tenho medo que o Neymar um dia vá pelo mesmo, né? Um jogador que tem muita qualidade, uma excelência em algumas características do jogo, mas que de repente notícias da vida pessoal, de repente o livro de fotos dele pode se tornar mais interessante do que
os
melhores momentos de sua carreira de fato. Curioso, né? Curioso. Eu não tenho interesse, não sei se você acha o Beckham um tipo de homem que merece realmente ser...
Eu não acho que nenhum tipo de... Mas nem é pelo fato dele ser homem. Também não sairia comprando livros de fotos de mulheres.
Zimbaieva, né?
Pois também não compraria. Mas enfim, o cara pegou um nicho aí que ele soube usar muito bem isso, mas de fato, você não tem um relato falando que o Beckham não era um jogador profissional. O Luxemburgo e o Melo, né, o preparador físico dele, falaram muito disso na passagem do Real Madrid, né, de que muita gente tem essa impressão de que o cara só liga para propaganda e tal, mas não, o cara é muito profissional, tanto que jogando nos Estados Unidos, foi emprestado para o Milan, jogou muita bola, foi emprestado para o Paris Saint-Germain, jogou bola, foi titular em jogo de Liga dos Campeões. É difícil você pegar um momento da carreira do Beckham que ele teve muito mal fisicamente, ou que ele ficou uma sequência grande lesionado, não. Teve uma carreira bem honesta, bem linear, e não é à toa. 115 jogos pela seleção inglesa, vamos dizer que é bastante coisa, é uma das principais seleções do mundo, acho que vale um reconhecimento aí para David Beckham. O terceiro assunto é música, hein, Leandro Amin? Você já preparou aí o play?
Ah, que já tá na...
Preparando.
Play não, agulha.
Agulha.
Exatamente.
Sábado, dia 17 de agosto, seria o aniversário de Antônio Candeia, ídolo de Chico Malta aqui, que já abriu um sorriso pra ouvir um samba de Candeia. Ele faria 78 anos nesse sábado, mas ele acabou morrendo aos 43 anos, no exato ano de 1978. A gente vai ouvir Dia de Graça do Povo Negro, que na época servia também, de certa forma, para fazer uma analogia com o futebol, a maneira com que o negro tinha e ainda tem espaço na música, no carnaval, que muitas vezes ele obteve também esse espaço no esporte, mas nem sempre em outros setores da sociedade. Vamos ouvir.
Aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela.
Salve a Portela!
Sabe, Paulo Júnior, eu trabalhei alguns anos da minha vida com o carnaval, e é uma cultura parecida com a do futebol, o cara que viveu pro carnaval e tudo mais, né? Então, assim como você... É mais ou menos como você chegar pro Chico Malta, que adora o Candeia, e falar sobre o Sócrates, sabe? O cara abre um sorriso, o olho bilha. Você fala pra qualquer sambi sobre o Candeia, parece que você tá falando...
Não, até uma coisa.
Parece que você tá falando sobre o Quarentinha,
o Heleno. É um Ademir da Guia, o Ademir da Guia.
É uma coisa impressionante. Eu confesso que não pouco conhecia do Candeia, mas a devoção dele dentro do mundo do samba é tão grande que...
Não, vale a pena. Eu também não sou um grande especialista, mas o pouco que às vezes eu fico trabalhando ali e deixo uma música de fundo no YouTube, tem muita coisa boa.
E falando em samba, que falar de samba sem falar de negritude é impossível, né? O Grêmio, que a gente acabou de falar sobre o Grêmio, ele lançou um filme de uma campanha contra o racismo no futebol, na sociedade. E, bom, é um filme muito legal, quando tem depoimentos de diversos jogadores, e um deles, inclusive, é o Zé Roberto, a maior estrela do time. E a gente vai ver um pouquinho desse material que o Grêmio fez, que é muito bacana.
E não só do futebol, como na vida, né? Acho que somos todos irmãos, somos todos brasileiros e também no mundo, acho que todo mundo tem que se tratar igual, porque não tem nenhuma diferença e temos que ter todo mundo, uma família, se juntar para ter um mundo melhor.
Vivi, praticamente morei e joguei praticamente 14 anos fora do Brasil e também nunca sofri nenhum tipo de racismo. A única vez que eu sofri preconceito foi na minha época de adolescente, né? Quando eu fui fazer um teste numa empresa, né? Fazer uma ficha para uma vaga de emprego que na época era office boy e a minha ficha foi aprovada, mas eu me lembro que no dia que eu cheguei na firma pra...
Legal, né, Paulo Júnior? O material preto, branco, azul do Grêmio, esse tipo de iniciativa, né, de atitude que a gente não espera de times de futebol, eu acho que humanizam mais do que qualquer ação de marketing aí que a gente possa ver, marketing de venda e tudo mais, né?
E é bom para quem pensa que o racismo tem diminuído, ou que não existe mais, ou que vive em setores de uma classe média branca, de uma classe média alta branca, e pensa que esse tipo de coisa não existe mais. É, falando nesse caso de racismo, entrevista de Antônio Carlos Zago para o Bola da Vez da ESPN Brasil. Para quem quiser, dá para assistir os trechos no site, no espn.com.br, quando ele diz que o caso que ele mais se arrepende em toda a carreira dele foi o caso de racismo diante do Giovani, o volante do Juventude. É, e ele cai naquele... Tudo bem, o cara tem todo o direito de se desculpar, de ter se arrependido, o cara tem o direito de ter feito uma besteira na vida no calor do momento e ter olhado para trás e visto que isso não vai se repetir. E tem, inclusive, pedido desculpas ao colega de profissão. Agora, cai naquele mesmo fato de que no casamento da filha dele estavam todos os amigos negros dele, que os próprios amigos negros fizeram questão de ligar para o Giovani para falar: não, o Antônio não é disso, não é daquilo. O que mostra que um cara supostamente inteligente, que teve uma vida na Europa, que viaja, que fala diversos idiomas, enfim, Antônio Carlos Zago foi pego num lampejo de racismo, né? Então, não dá para minimizar, né? Uma coisa que é importante que todo clube faça a todo momento mesmo.
Eu também acho, e esse caso do racismo do Antônio Carlos foi, eu acho que pior do que o racismo foi ele ter negado, portanto...
É para manchar a carreira, eu acho que aceita desculpas do homem, mas... É para tirar a figurinha do armário.
Pois é.
Quinto assunto do nosso segundo bloco aqui de Folha Seca, Leandro e Aminho. O Fluminense será o primeiro clube de futebol a ter um stand na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Rola entre 29 de agosto e 8 de setembro, lá no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Evento muito interessante, né? Quem dera todos os clubes resolverem fazer uma sessãozinha na Bienal do Livro, o que ia vender não é pouca coisa, porque muita gente frequenta a Bienal do Livro, isso vale para São Paulo, vale para o Rio, vale para qualquer lugar, sem um livro na cabeça para comprar de fato. Visita porque quer ver os lançamentos, quer pegar uma promoção, quer dar um passeio com a família. E se imagina ter um baita centro lá com um clube que você gosta, a chance de você comprar um livro dele é...
Alguma coisa você vai comprar.
É, né? Gigantesca.
Eu sou um pouquinho... crítico dos departamentos de marketing dos clubes, né? Porque eu acho que eles têm um problema, entre aspas, né? Geralmente o cara que compõe o setor de marketing, de criação de um time de futebol é competente. E o time de futebol nem sempre tem muita demanda para que ele faça o trabalho competente que ele tem para fazer. Então ele começa a criar coisas, a criar demandas, a tentar encontrar alguma coisa para justificar o trabalho, o salário e tudo mais. E tem que fazer reuniões, sei lá, semanal, quinzenal com o presidente, entregar ideias, e às vezes passam algumas ideias ruins, né? Alguns slogans, algumas coisas que são chatas, eu não gosto. Nesse caso, o Fluminense acertou assim, em cheio, né? Seja lá quem teve essa ideia, é aquela ideia que tenho certeza que os outros times pensaram: pô, por que a gente não pensou nisso antes?
E olha o tamanho da coisa, olha que bacana o evento do Fluminense. Eles vão lançar o livro Guerreiros Lance a Lance, que é uma trajetória contando a arrancada, a luta contra o rebaixamento em 2009 e que termina com o título brasileiro de 2012. Depois vão promover um talk show com torcedores tricolores ilustres, atores, músicos, escritores, vão bater um papo ali com quem se interessar pela história do Fluminense. E uma outra coisa muito legal, o Fluminense abriu um canal pelo e-mail flumemoria@fluminense.com.br. Quem já fez alguma coisa a respeito do Fluminense vai ter oportunidade de lançar isso na Bienal. Então imagina, você tem lá seu gibizinho, seu jornalzinho que você fez com seus amigos. O Fluminense está abrindo esse canal para tudo que já foi feito sobre o Fluminense. Vai ter um espacinho lá na Bienal do Livro. Baita ideia. Ideia gigante para animar mesmo. Quem está em casa lá pensando num projetinho, pensando em fazer alguma coisa... ter a ideia de, por que não, imaginar que você pode estar numa conversa com torcedores, numa venda com torcedores, em plena Bienal do Livro.
Que sirva de exemplo, e aí vem, agora eu vou mudar de assunto e vim para uma parte crítica, que não sirva de exemplo que o departamento, sei lá qual departamento, do Palmeiras...
Isso aqui é lamentável, Leandro, a mim. Não é nem o departamento, essa aqui, não vamos nem ler a notícia em si, vamos já começar debatendo. O locutor... do UFC, esporte, um dos esportes favoritos de Chico Malta, Bruce Buffer, conhece ele, Chico Malta? A voz, aquele senhor que convida os lutadores, aquela palhaçada toda?
Eu odeio o UFC.
Bela participação de Francisco Malta. Enfim, o cara tava aqui no Brasil, foi lançar It's Time, minha visão 360 graus do UFC. Legal, falando em literatura, legal, o locutor tá lançando, né? Eu fiquei imaginando um árbitro de futebol lançando o livro, Minha Visão do Brasileirão,
é muito,
né?
Tempo ocioso.
Por Alício Pena Júnior. Mas enfim, o cara veio lançar o livro, e aí tinha um palmeirense lá na fila dos autógrafos, começou a dizer se ele já tinha escolhido um time no Brasil, ele disse que não, que conhecia o Pelé, que já tinha ouvido falar do Corinthians por causa da ligação do Anderson Silva, do Ronaldo, aquela coisa toda. O cara insistiu, levou uma camisa do Palmeiras pra ele, ele prometeu usar a camisa, e o cara foi embora feliz da vida, porque nosso querido, ilustre Bruce Buffer foi embora um pouco mais palmeirense, Leandro Amin.
Pois é, o Bruce Buffer é palmeirense, o Chael Sonnen, que apanhou do Anderson Silva, é palmeirense. O Anderson Silva, por sua vez, tal qual o cigano, é corintiano. Ah, gente, vamos, né? Vamos arrumar o que fazer alguma comida um pouco mais demorada, que aí fica mais tempo na cozinha.
Tá complicado.
É, pô, sem comentários. E outra, né? Um livro de um louco. Muitas vezes eu fico pensando o que o Bruce Buffer faz nessas viagens todas do UFC.
Nada.
É, porque ele fica no hotel, ele fala. O trabalho dele é 15 minutos. Ele entra em 10 lutas, fala 1 minuto, 2 minutos.
O resto cara, do tempo... ele foi no Altas Horas. Eu vi ele no Altas Horas. Nessa teve a luta aí no Brasil, né? Então acho que na passagem aqui ele aproveitou pra ir lá.
O resto do tempo ele fica ocioso e tá entendendo o que ele faz nesse tempo.
Escolhendo clubes de futebol. Leandro, o sétimo item é seu.
O sétimo item é meu. E que item? O filme de Pelé Procura Crianças.
Bela chamada.
É um belo chamado. Filme de Pelé Procura Crianças. Calma, gente. Um filme sobre a vida do craque Pelé está em fase de produção e tem lançamento previsto para 2014, ano que vem, ano de Copa do Mundo. Por isso, a equipe do longa-metragem está à procura de garotos que pareçam com um ex-jogador de futebol. Os meninos devem ter entre 8 e 18 anos e serem, naturalmente, bons de bola. O contato pode ser feito pelo e-mail, aí a gente faz a nossa ajuda. elenco2@andersoncassimiro.com.br, Cassimiro com dois S's, para fazer o papel não do Pelé, mas do garoto Edson, do Gasolina.
Pra quem já viu um garotinho de 10 anos que pareça o Pelé e sabe petecar uma laranja, procurar aí o e-mail, mas enfim.
Utilidade pública.
Mais um filme aí sobre o Pelé. Que sempre é tão polêmico nas suas participações em relação à imprensa, né? Cobrando por entrevistas, sendo cada vez mais difícil para ser atendido. Mas enfim, mais um filme que provavelmente vai rodar o mundo do Pelé, que foi até falado, né, no Futebol Urgente com Fernando Toro e Chico Malta. Virou um pouco de moda, né? Reclamar do Pelé também, né? Ele não tá assim. Ele não é tão diabo no mundo de deuses, né? Ele é mais um cara aí que, enfim, podia ser mais legal do que é? Claro que podia. Podia ser mais relevante para a história do país fora de campo? Podia, mas foi por um outro caminho, então... Também acho que é muita perseguição pra cima do cara, ele não é assim tão mais malvado que os outros.
Eu acho que o copo tá meio cheio, meio vazio, tirando a parte do jogador de futebol, né, o pós e tudo mais, o cara toca um violão, faz umas palhaçadas, aparece com umas roupas bizarras, é um cara divertido, é um cara show. O Chico Mota tá me fazendo sinal aqui de choro.
Que ele chora. Ofereceu gol pras criancinhas.
É verdade, é um cara emotivo, né, um cara emotivo, um cara chorão, um cara... A gente tem que passar... É o Pelé, né?
É o
passar
Pelé.
Por cima das discordâncias que a gente tem com ele em termos do que ele decidiu apoiar na cartolagem do futebol mundial.
Viva o Gasolina! Mais um assunto, Leandro e Amin. O filme Rush. Esse promete ser o melhor filme já feito sobre automobilismo em toda a história da existência.
Você gostava de Rush, da Paula Abdul?
Rush. Na verdade, não. Eu nem sei se é da minha época, viu, Leandro e Amin? Eu nasci no fim dos anos 80. Mas, enfim, o filme Rush tá chegando, hein? Teve uma sessão para jornalistas nessa semana aqui no Brasil. O filme conta a rivalidade de James Hunt e Nick Lauda nos anos 70. É dirigido pelo conhecido cineasta Ron Howard, que venceu o Oscar por Uma Mente Brilhante. E essa notícia que eu separei aqui do portal Total Race... É o próprio Ron Howard respondendo, né, sobre a popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos, e ele disse que para ele o problema é que tem tido poucas corridas nos Estados Unidos e está acontecendo uma coisa mais ou menos em relação a... Ele diz que a relação deveria ser mais ou menos como os europeus e o futebol. Os europeus acompanham o futebol e não acompanham muito o futebol de outros lugares. Então ele acha que acontece isso com os Estados Unidos. Como a Fórmula 1 está muito concentrada fora dos Estados Unidos, até o fuso horário e as transmissões de TV têm afastado as pessoas das corridas. Então, para ele, quando a corrida não é no Canadá, não é no México, não são duas ou três nos Estados Unidos, prejudica por causa de fuso horário, enfim, o circuito asiático, né, que chega na Fórmula 1.
Eu não tenho dúvida disso, e semana passada eu li uma notícia dentro do portal UOL falando sobre a audiência da Fórmula 1 que caiu, e acreditando essa queda de audiência a falta de um brasileiro, tudo mais, que não é exatamente uma mentira. O Felipe Massa não briga pelo título.
Até pela maneira com que eles sempre venderam o esporte.
Pois né? E o brasileiro está acostumado a torcer pela vitória do brasileiro, não para acompanhar a Fórmula 1, porque a dona da Fórmula 1 sempre nos acostumou assim. Mas eu acho que não é só isso. Há 10 anos atrás, 70% do calendário era europeu. E o brasileiro acostumou a ver a Fórmula 1 de manhã. A dona do esporte brasileiro, que é a Rede Globo, tinha a Fórmula 1 como produto da manhã, o futebol como produto da tarde, nos dias da semana o produto da noite também. Agora, com o advento do MMA, é o produto da madrugada, só que a Fórmula 1 hoje é mais madrugada do que manhã. E parece que o público que tinha que também se adaptar a isso, não se adaptou. Então, a Fórmula 1 não passa mais de manhã, só passa mais de madrugada. 70% do calendário, 75% quase, não sei se estou chutando o número, mas com certeza mais da metade é um calendário asiático, de um horário ruim, fica ruim pra gente. Pro americano, então, que tem a mania de querer que tudo gire ao redor dos próprios horários, da própria rotina, deve ser mais complicado ainda.
O programa Esquenta, da Regina Casé, seria o produto pós-almoço?
Seria o produto da pós-macarronada.
E o Faustão, tá? Que produto que sobrou pra ele, Leandro?
O produto é o produto daquele momento que você já fica jacarezando no sofá.
É a hora
sem
que
saber
você.
Se ainda tem domingo ou acabou.
Que você fica na dúvida se você põe naquele Inter e Curitiba das 6h30 ou se você assume a derrota na Dança dos Famosos. A última notícia aqui no nosso segundo bloco: o Chico gosta de Dança dos Famosos, né? Por isso que ele olhou com essa.
Eu acho que o Chico devia fazer a Dança dos Famosos.
Eu acho que ele deveria fazer também. O nosso último assunto aqui, Leandro, mais uma data, sexta-feira agora, dia 16, são 5 anos do Ouro Olímpico de César Cielo. Eu fiz questão de separar, daqui a pouco a gente fala um pouco dos feitos do César Cielo. Vamos ouvir a narração da Sport TV, do Milton Leite, daquele ouro inédito para a natação brasileira, 50 metros livres da Olimpíada de Pequim, em 2008. Cielo foi ouro há exatos 5 anos.
Todos ficam em pé no cubo d'água, cada detalhe é fundamental. Embaixo a raia 1, no alto a raia 8, uma piscina só. E eles vêm, pouco mais de 20 segundos para a consagração. César Cielo começou forte na raia de número 4. O francês também vem forte na raia de número 5. César Cielo vai apertando o ritmo, está liderando a prova o brasileiro. Ele vem para ganhar medalha, ele vem para brigar com o francês na chegada. Levou também na raia de número 1, vem muito bem, medalha de ouro para o Brasil! Medalha de ouro para o Brasil! César Cielo, filho, bate o recorde olímpico! O Brasil é ouro! O Brasil é ouro!
Essa prova, Leandro Yamin, 21:30 é o recorde olímpico, né? Não foi quebrado em 2012. E só passar rapidinho aqui pela carreira do Cielo, ele leva esse ouro em 2008, além do bronze nos 100 metros, depois em 2009 ele ganha o ouro no Campeonato Mundial de Roma, também monopoliza ali 50 e 100, mantém a boa fase. Em 2011 é ouro de novo no 50 e também no 50 borboleta, e agora 2013 volta a vencer 50 livre e 50 borboleta, depois de ter sido bronze, né, nos Jogos de Londres, o que para ele foi uma tremenda decepção. O cara incrível pensar, né, que o cara chega dividindo um ouro, disputando ouro, desculpa, e defendendo ouro numa prova tão igual, né, tão rápida, tão tão milimétrica e acabou saindo frustrado com um bronze em Londres, mas agora conseguiu se recuperar aí semana retrasada e levar o ouro no Mundial, que a gente acompanha muito a Olimpíada, né? Mas para quem é nadador, para quem é do atletismo, agora tá rolando o Mundial de Atletismo também lá em Moscou, o Campeonato Mundial talvez é tão importante quanto em termos meramente esportivos, né? Não pelo que representa, porque talvez a Olimpíada tenha o lance do quadro de medalhas, tenha o lance da repercussão nacional, mas pro atleta a preparação dá para dizer que é de mesmo nível.
Há quem pense, assim como o locutor do UFC, que um nadador como o Cielo, ou então um corredor como o Usain Bolt, passa um dia inteiro se preparando para trabalhar por 10 segundos, por 20 segundos, e não é uma verdade, né? A gente está falando aí de ano que entra e ano que sai, e a diferença é de menos de um meio segundo, é uma coisa que é impossível da gente parar para pensar no dia a dia desse cara trabalhando para manter não um tempo aproximado, um tempo milimetricamente. A gente está falando de milésimos mesmo de segundo, né? Então, o cara em 20 segundos ele descarrega uma energia que a gente, às vezes, em um dia não consegue descarregar. E se alimenta para isso, tem todo um horário, tem toda uma disciplina para isso. Eu acho uma coisa muito maluca. Pena que a gente tenha visto tanta coisa relacionada a doping nesse tipo de esporte e de prática, né? Mas o César Cielo, eu acho que é um... Hoje, talvez... se não o maior, um dos três atletas que mais merecem aplauso aqui dentro do Brasil.
E para quem gosta de marcas, né, ele fez agora em Barcelona 21:32, é o melhor tempo da vida dele, sem os maiôs, né, que deixaram de ser utilizados. Isso faz com que o recorde mundial dele, 20:91 de 2009, e o recorde olímpico dele, 21:30, de 2008, pode ser que fiquem muitos anos até serem quebrados, né? Já que a tendência agora é os tempos aumentarem um pouquinho, né? Essa geração de nadadores está nadando um pouquinho acima por causa da história de não utilizar mais os maiôs. Então pode ser que ele se mantenha recordista por muito tempo. Ele já tem todos aí, sul-americanos, das Américas, mas os principais recordes dele hoje são 50 e 100 metros livres, ele tem os dois recordes mundiais, e tem o olímpico dos 50, que é o dessa corrida que a gente, dessa prova, desculpa, que a gente acabou de ouvir, da Olimpíada de 2008. Eu fui dar uma busca, né, Leandro e Amin, para ver se tinha projeto de biografia de César Cielo, o projeto, e eu achei uma matéria dele aqui, de uma entrevista do ano passado já, em que ele diz que ele pretende lançar uma biografia depois da Olimpíada de 2016. Ele está com 26 anos, ele vai ter ali uns 29, pode ser que seja a última Olimpíada dele, né? A do Rio, e que em 2017 ele pretende lançar uma biografia, assim como um livro infantil. Ele, certa vez perguntaram para ele numa entrevista, eu acabei não encontrando mais nada em relação a isso, eu imagino que ainda não saiu. Ele pretende fazer uma coisa meio ceninha do Senna, algum gibi, um livro infantil, alguma coisa assim, para se aproximar das crianças, para ter lá o personagenzinho que vai para a escola, vai para natação e tal, e ele acha que pode ser um jeito de incentivar a molecada a nadar.
Tem todo o perfil.
Tem uma coisa que eu tava até brincando, Leandro, eu tava vendo a prova do Bolt no domingo, né, que ele levou os 100 metros rasos, e para jogar futebol você pode estar com aquela dorzinha de barriga, né, não faz tanta diferença. Pra gente que joga futebol amador, eu acho que é impossível, pro profissional também, mas é impossível você estar 100%, você nunca está 100%. Ou você tem uma dorzinha no tornozelo, joelho, ou a cabeça, ou você não dormiu legal, ou você jantou na madrugada, ou você comeu um pedaço de pizza de manhã.
A margem de erro é muito maior, né?
Agora, esses caras, assim, não dá pro cara chegar com dor de barriga.
Eu comparo um corrido de 100 metros rasos com, sei lá, com a voz do Pavarotti. Não pode falhar.
Não pode falhar.
15 vezes que ele fizer, 15 vezes perfeita, tem que ser sempre a mesma coisa. Não é só correr, não é só disparar quando dá o tiro, correr e vai chegar lá no mesmo segundo de sempre, por coincidência. Então ele tem que estar perfeito, porque ele tem que bater, e bate sempre ao mesmo tempo, ele sabe o que faz. na semifinal e na primeira fase, o Bolt se poupa. Como é que você se poupa em 9 segundos?
Como é que você se poupa na piscina, né? O Cielo se poupa também na semifinal, né?
Pois é.
Que você tem uma visão panorâmica muito pior, apesar que esses caras, eles conseguem ver. O Cielo até comentou isso no título, né? Que quando ele faz uma prova muito boa, ele percebe depois que foi uma prova que ele não perdeu muito tempo querendo ver quem estava na frente. Que nessa prova aqui ele sentiu que ele foi na dele, só olhou pra frente e tava sentindo. É um pouco pela ondulação da água, é um pouco pelo barulho, enfim. O cara sentiu que ele tava na frente e ele não perdeu tempo olhando muito pros lados. Porque a prova é tão rápida que, de fato, é claro, a gente tá falando aqui como leigo, a gente não compete nem em atletismo, nem natação em alto nível. Mas, de fato, não faz tanta diferença quem tá do teu lado, né? Se o Bolt correr pra beirar o recorde, ele vai ganhar.
Pois
e se o Cielo nadar para beirar o recorde dele, ele vai ganhar também. Então é um esporte em que os rivais, em tese, não fazem tanta diferença. Só que aí traz toda a psicologia do esporte, toda a parte da cabeça. É diferente pro cara, claro. Tá do lado de um cara que pode ganhar dele, tá do lado de um Zé Mané.
E eu sou contra a natação de resultado.
Você é contra?
É.
Você prefere uma natação?
Natação total,
Leandro e a mim, terceiro e último bloco. Hoje eu trouxe ele, hein?
Ele.
Febre de Bola, ele a nova mesmo. Versão de Febre de Bola de Nick Horne. Me dei de presente.
Você já tem a nova versão?
Eu comprei a nova versão.
Aonde? Depois, em off, por favor.
Em off eu te digo. Virou dia 5, eu recebi uma bolada nesse último dia 5 e me dei de presente o novo Febre de Bola. Eu vou tirar dois trechos da nova introdução. Pra quem não conhece, o livro Febre de Bola de Nick Horne é uma das grandes referências de relatos de torcedores de futebol. E ele está agora comemorando 20 anos, comemorou 20 anos agora em 2012, e ele fez uma nova introdução para comemorar esses 20 anos, que chegou agora no mês de julho a versão em português. E a introdução é toda impecável, dá para você ler parágrafo por parágrafo e refletir um pouco no que o cara está falando, mas eu separei dois trechos aqui para a gente comentar um pouco. Primeiro, Leandro Amin, ele descreve um jogo atual do Arsenal. O menino de 11 anos de idade, né, em referência ao tempo em que ele escreveu Febre de Bola, que viu o Arsenal perder para o Swindon, teria, no entanto, ficado confuso com muitos aspectos do jogo contra o Birmingham. Na verdade, hoje, o sujeito de 34 anos de idade que escreveu esse livro também precisa de explicações. Por exemplo, Leandro Amin, o primeiro gol da partida do City saiu da cabeça de um gigante sérvio antes que um holandês empatasse para o Arsenal. Um nigeriano emprestado de um clube russo marcou o gol da vitória na sequência de um ridículo mal-entendido na nossa defesa, entre um francês e um polonês. Quem eram aqueles caras? O que eles faziam ali disputando uma competição doméstica inglesa em Wembley? E por que eu estava pagando 90 libras para assistir esse jogo? Afinal, Leandro Amin, o que, que esses caras estão fazendo em Wembley, na final da Copa da Inglaterra?
Gostaria que o Fernando Torres estivesse aqui. O Febre de Bola é a Bíblia mesmo do torcedor, é o que consegue sintetizar todos os raciocínios que um dia já passaram, ou mesmo os que passam toda hora, recorrentemente, na cabeça de um cara que vive o futebol, que vê campo de futebol em toda a quina que ele olha, em todo o tapete que ele vê. E só essa pílula que você deu já mostra, eu não preciso dizer mais nada. O livro é assim do começo ao fim, né? O raciocínio e reflexões que a gente realmente tem e faz quando vive o futebol.
Eu vou ler mais um trecho aqui da introdução, mas a grande provocação da introdução é porque, de certa forma, para muitos analistas na Inglaterra, ele é um dos culpados do que aconteceu com a Premier League, né? Ele carrega um pouco essa coisa porque o livro sai em 92, na época que as coisas estão mudando na Inglaterra, e o livro conta a história de um cara que nos anos 80, quando os estádios começam a se modernizar e ele se vê obrigado a se tornar sócio do Arsenal, a ter uma cadeira numerada, ele é o personagem dessa transição na Inglaterra, no imaginário dos torcedores ingleses, e ele diz aqui que ele entende que o livro dele chegou a muita gente. Só que ele até usa, né? Modéstia à parte, me desculpa, não é meu livro que fez o que fez com esse jogo, né? Tem um império de televisão, tem uma necessidade de modernização, tem o fato do esporte ter se tornado um negócio vantajoso, que isso foge ao controle de um cara que escreveu um livro, é óbvio, né? Sem dúvida. Acho que a coisa é muito mais simbólica. Eu vou só ler o final aqui da introdução, que ele fala, a última frase praticamente. ele conta, pra quem, eu não tinha esse conhecimento, ele continua indo aos estádios, ele, diferente de Fernando Toro, ele não abandonou o futebol moderno. Ele diz que nas últimas duas décadas ele faltou a no máximo 20 jogos do Arsenal como mandante, então é um cara que continua com uma presença absurda, antes no Highbury e hoje no Emirates. E ele diz, né, referindo-se, aqui quando ele diz milhões, é referindo-se às pessoas que ele encontrava nos estádios antigamente. Sinto essas coisas, assim como muitos outros milhões. Embora esses milhões possam não se reconhecer muito no jogo de hoje ou nos campos em que é jogado, meus filhos e milhões de outros meninos e meninas estão apenas começando uma jornada que lhes trará também um bocado de sofrimento e, bem ocasionalmente, momentos de alegria transcendental. Não acho que isso irá acabar um dia. Leandro, a mim, o cara admite que, se por um lado ele deveria ter largado tudo, por outro tem gente que está começando agora. Então ele tem que ter uma certa... Ele até tem dois filhos jovens, dois filhos pequenos. Tem que ter uma certa parcimônia, porque tem gente que tem direito a uma iniciação no futebol.
É o que ele falou no começo desse trecho que você citou aí. Se reconhecer. Se você é um garoto, não tem um lastro de passado que vai te fazer colocar em xeque, em questão, o que você está vendo ali, é mais simples. Se você já tem aí esses 30 e tantos anos e olha para trás e se enxerga num cenário, numa imagem, num contexto que não existe mais, é entendível e fica realmente difícil de você se reconhecer. Em breve aí, todo o Brasil aí vai estar com essas arenas igual a do Maracanã. Eu tenho certeza que algum flamenguista foi no Maracanã e não se reconheceu, não conseguiu se encontrar ali naquele novo estádio, que só falta ter um lustre de luxo e tudo mais, cheio de luzes neons e tudo mais. O Emirates Arena, para um Arsenal que saiu de Highbury, que era um estádio totalmente acanhado, né?
Caseiro de bairro, né?
É compreensível, mas a gente tem que também... A gente tem que deixar que cada um viva as experiências. Não adianta, nada mais chato do que um velho que quer impedir que um jovem viva as experiências só porque ele velho já viveu e sabe como vai ser. Então tem que deixar que cada um faça e viva as suas próprias experiências.
Antes de fechar, Leandro, vou recomendar dois textos aqui, dois blogueiros aqui da ESPN, falando de Fla-Flu. O Fla-Flu no último final de semana teve 38 mil pagantes, né, o primeiro Fla-Flu do novo Maracanã. O Paulo Vinícius Coelho faz um texto em que ele resgata pelo livro Fla-Flu, o Jogo do Século, de Roberto Assaf e Clóvis Martins, o número de Fla-Flus em que a gente teve mais de 100 mil presentes no Maracanã. Porque essa é uma discussão muito antiga, a gente fala muito, né, de que os estádios estão vazios, mas eles estão mais ou menos em média, como sempre foram. A diferença é que os grandes jogos tinham muito mais gente, mas... Também não dá pra gente imaginar que o Santos do Pelé jogou muito pra 6 mil, 7 mil pessoas também, mas muito, muito. Então é legal pra gente fazer essa reflexão. E você se arrisca? Quantos Fla-Flus com mais de 100 mil presentes, Leandro Amin?
25.
32. O PVC até diz aqui que isso dá uma média de um Fla-Flu com mais de 100 mil a cada 3 anos, mas eu imagino que dá pra gente fazer outra conta. Na verdade são 50 anos, né, de era Maracanã. Se a gente pegar aqui mais ou menos de 50 até 2000, porque ali já vem as obras do PAN, acaba geral. Então em 50 anos, 32, dá um a cada um ano e meio. Ou seja, carioca sim, carioca não, dois cariocas sim, você tinha um Fla-Flu com mais de 100 mil. E outra coisa que é legal de pensar é que não está considerando o Vasco, né? Tá, a gente está falando de Fla-Flu. Então dá pra gente imaginar que... Entre 50 e começo dos anos 90, a gente tinha um clássico e meio, dois clássicos num ano, um clássico no outro ano, com mais de 100 mil pessoas. Para mim é um número muito relevante. Já é...
Totalmente.
São 393 Fla-Flus na história, com 32 com mais de 100 mil pessoas. Dá quase 10%. E um outro texto falando de Fla-Flu... Esse muito mais nostálgico, muito interessante, conta uma história bem legal, é do João Máximo, né? Jornalista já das antigas, escreve aqui um texto, Um Grande Fla-Flu ou Fla-Flu em Tempos de Arena, que ele também critica as condições em que menores, né? Em que hoje é promovido o clássico e é curtido também o clássico no novo estádio construído no terreno do velho Maracanã. Leandro e a mim estourando o nosso tempo, que não tem tempo para estourar, mas pelas minhas contas já temos uns bons acréscimos aí do nosso árbitro.
Sem dúvida. E vamos terminar hoje ouvindo Paula Abdul, Rush, Rush ao fundo.
Uma boa noite e até semana que vem, Leandro.
Até.
Agradeço você, ouvinte do Folha Seca, da Central 3. Lembrando que nosso programa, sempre às quartas, às 8 da noite, e em central3.com.br. Um abraço, até quarta que vem.